Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado está Luiz Eduardo Portela. E aí, Portela, tudo bem?
Tudo bem, olá a todos. Mais uma semaninha.
Então vamos lá. O que a gente teve de mais relevante na semana? A gente teve comunicação de diversos bancos centrais, começando pelo Banco Central da Nova Zelândia, onde eles colocaram na projeção de taxa de juros uma possível alta no ano que vem. Tá, então é mais um Banco Central desenvolvido já indicando que vai começar o processo de retirada de estímulos e normalização da taxa de juros. A gente teve um membro do Banco Central da Inglaterra falando que caso o fim do programa de furlough, né, que é o furlough? É o governo pagando para a manutenção dos empregos por parte do setor privado. Então, caso o fim do programa de furlough for mais suave, né, quer dizer, o aumento do desemprego for um aumento suave ou não existir, né, eu acho que esse é o grande receio de quando eles tirarem esse programa de proteção do emprego, a taxa de desemprego suba. Caso ela não suba, então ela suba pouco, isso de alguma forma vai suscitar a necessidade de subida de juros já no ano que vem. E além disso, a gente teve o Banco Central da Suécia, o Risk Bank, falando sobre o trade-off entre a recuperação econômica e o tempo total de estímulos que suscita a tomada excessiva de risco. Então, de alguma forma, são três bancos centrais de países desenvolvidos, não de países gigantes, né? A Inglaterra é o país maior aqui nesse caso, mas são três bancos centrais de países desenvolvidos, já falando nesse processo de retirada de estímulos, mostrando como houve uma mudança de tendência da parte dos bancos centrais, né, Portela?
Adicionando também a Coreia do Sul, essa semana, que mudou um pouquinho o tom, também um pouquinho mais rock, está mais um banco central nessa mesma direção. Juntando com os outros diretores do FED, do Banco Central Americano, que alguns começando a falar que vão começar a discutir retirada de estímulo nos próximos meses, nas próximas reuniões. E a gente está aí no final de maio, praticamente no último dia de maio, que foi um mês bem positivo para os mercados, né? A Bolsa Americana aí, perto das máximas. Teve um movimento de dólar fraco bem importante global, principalmente para os emergentes. Você pega aqui o próprio real aqui fechando aí no melhor momento, aí perto dos 5,20. Bolsa Brasil aí fazendo novas máximas, fechando aí acima dos 125,400 que tinha batido ali no começo do ano. Mas vai ser o próximo mês, de junho, um pouco mais tumultuado, porque a gente tem reunião do Banco Central americano. E como a gente está vendo outros bancos centrais começando a mudar o discurso, existe uma expectativa do FED também começar a discutir como é que vai ser o processo de retirada do estímulo. Isso pode começar a mexer um pouquinho novamente nos juros americanos. A gente está aí mais um mês de juros estável, apesar dos números americanos fortes, e apesar de hoje, mais um número de inflação um pouquinho acima do esperado, e é o PCI, que é um número de inflação que o FED olha de perto para tomada de decisão. Então vai ser um mês da reunião só ali no meio do mês, dia 16 de junho, mas acho que o mercado vai ficar bem atento aí, e o mercado de juros globais, o juro americano, vai ficar mais nervoso daqui para frente.
Ainda falando do que vai acontecer ao longo do mês que vem, mais especificamente na semana que vem, a gente tem o payroll na próxima sexta-feira. O payroll da última vez ele veio bem mais fraco do que o esperado, de alguma forma suscitando a possibilidade de termos problemas do lado da oferta de mão de obra, As pessoas não querendo voltar a trabalhar tão rápido quanto há demanda por mão de obra, As empresas querendo contratar. Então, esse desbalanceamento fez com que você tivesse menor número de contratações, e esse número vai ser extremamente importante para mostrar qual é o grau de aquecimento do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Além disso, a gente tem o PMI dos países europeus e da China, e o ISM dos Estados Unidos, todos os primeiros indicadores referentes a maio. A gente vê se tem algum efeito dessa paralisação de produção de veículos por conta da falta de semicondutores ou não, batendo na cadeia industrial global, e também o impacto da reabertura, principalmente na União Europeia e o processo de vacinação na China.
Só falar um pouquinho do payroll, diferente do último, né, onde existia uma expectativa de ver um número muito forte, dessa vez o mercado está com a expectativa de um número mais fraco, devido a esse momento que a gente está vivendo, onde as pessoas estão em casa, né, recebendo, né, um cheque de 1.400 dólares e não estão querendo voltar a trabalhar. Então, por isso que esse número vai ser importante ver como está a pressão de salários, né, que a gente já começa a ver algumas empresas aumentando salários. Aí você pega lá o McDonald's, né, que é a empresa que precisa dessa mão de obra mais barata e está concorrendo fortemente com o governo americano, né, que está dando esses cheques, que tem anunciado subida de salários para atrair trabalhadores. Então, se esse número, essa parte de salários vier muito forte, pode ser um sinal de pressão para futuras, né, expectativas aí de inflação.
Ainda nos Estados Unidos, a gente tem uma diminuição na distância entre o que é pretendido pelo Partido Democrata e o que é pretendido pelo Partido Republicano em termos de pacote fiscal. A gente deve ter novidades nas próximas semanas com relação a esse assunto. Então, já que a gente falou de fiscal dos Estados Unidos, vamos passar para o Brasil. Eu acho que é o ponto mais importante na semana aqui, são as perspectivas de fiscal melhores para o Brasil. Tá? A gente vem falando com vocês de que os números de atividade econômica estão sendo revisados bem para cima para o ano de 2021, e com isso a arrecadação, a trajetória de arrecadação melhora. E além disso, os números fiscais disponíveis até o momento mostram que você tem um certo esforço de despesa também. De alguma forma é algo relacionado ao orçamento que só foi aprovado agora mais recentemente. Então você restringiu bem as despesas nos quatro primeiros meses do ano, mas de qualquer forma tem uma perspectiva de ter um superávit primário bem menos deficitário do que você observa no resto do mundo e bem menos deficitário do que teve no ano passado. Então, acho que é uma perspectiva de fiscal melhor. A gente pode falar que o Brasil é o país que está fazendo o maior esforço fiscal do mundo no ano de 2021. E aí isso tem implicações para os preços de ativos, né, Portela?
Você pega a parte de juros longa, né, que é o ativo que mais reflete a melhora do fiscal. Teve um fechamento de 35 bips na semana, que é um fechamento expressivo. Eu acho que o dólar aqui também voltou a ser a melhor moeda entre os emergentes, entre os pares, né? Fechando aí a semana em 5,20. Eu acho que acaba ajudando a própria bolsa, né, que está renovando as máximas aí, históricas, tá? O fiscal melhor por revisão de crescimento, né? Muita gente revisando crescimento próximo a 5%. Aliás, na próxima terça-feira a gente vai ter o número de PIB do primeiro trimestre, que vai ser muito importante para balizar essas expectativas ao longo do ano. Primeiro trimestre é muito importante, que ele cria uma base, né? Então, se ele for muito forte, como tem, né, muitas expectativas, você tem um carrego estatístico, né, que vai ajudar o PIB a fechar aí próximo de 5, né? Quem sabe se o número vier muito bom acima disso. Além do PIB, a gente tem essa inflação mais alta no Brasil, que acaba ajudando também a redução da dívida, né? Então, muito da redução da dívida veio mais pelo menos da inflação, né, do que do PIB, né?
É o crescimento nominal, né?
Importante a gente controlar daqui para frente. E nesse controle a gente teve o Roberto Campos Neto, acho que numa entrevista na CNN, onde, dá para dizer que ele foi um pouquinho mais duro quando ele fala da questão do parcial, né, que foi só para ser mais transparente, que o Banco Central está comprometido com a meta, está vigilante, vai botar os juros onde tem que colocar para controlar a inflação. Essa parte acho que foi um pouco mais rock. Mas, por outro lado, ele enfatizou muito que o preço das commodities, né, nesse mês, as agrícolas caíram, né, ainda mais quando se olha em reais. A gasolina, né, subiu, mas ficou mais estável, né? Acho que a valorização do real aí no mês ajudou a contrabalançar o aumento da gasolina. Então a gente pode dizer que toda a alta de commodities que a gente viu, grande rally, talvez, né, tenha dado uma estacionada aí. E isso para a inflação é mais positivo, né? A gente pode começar a ver a parte agrícola sendo revertida nas coletas, A gente pode ver os GPs que estão rodando 3%, 4% começar a rodar negativo, né? A gente teve uma forte queda no minério nas últimas semanas, o que vai ajudar o ambiente de inflação nos próximos meses.
Falando nisso, a gente teve na semana o IPCA 15 do mês de maio, ele veio abaixo do esperado, com alguns núcleos ainda elevados, mas é um número que veio abaixo do esperado. O interessante é que toda essa melhora de perspectiva de fiscal veio num momento que você começou até a discutir a possibilidade de voltar com auxílio emergencial. O ponto positivo é que o Ministério da Economia se adiantou e já está se mexendo, falando que, olha, talvez a gente não precise da volta do auxílio emergencial, talvez a gente só precise se a pandemia seguir uma trajetória muito negativa. A gente está querendo fazer a ampliação do Bolsa Família, colocar mais famílias para dentro e aumentar o benefício médio, e isso daí vai ser o substituto do auxílio emergencial. E no aspecto positivo, a gente teve o presidente Bolsonaro justamente voltando a falar: olha, vocês querem o auxílio emergencial de novo, a gente tem um problema de endividamento que a gente tem que tratar e se preocupar. Então, é um discurso concatenado justamente com o ministro Paulo Guedes. E aí, para a gente terminar nesses assuntos, o Brasil, a gente tem uma dinâmica de Covid um pouco pior, né? Um aumento nas hospitalizações e também um ritmo de vacinação que desacelerou. Que suscitou até uma mudança por parte do Ministério da Saúde, que eles saíram das comorbidades e então voltaram a eleger os potenciais tomadores de vacina por idade. A gente acha que tem um problema informacional aí com relação às comorbidades, que gerou uma desaceleração bem marcada aí no processo, no ritmo de vacinação, que estava muito bem aí ao longo de abril e no começo de maio. E a gente viu que ele já suscitou uma mudança na forma como você vai tratar as pessoas elegíveis a tomar a vacina, e a gente espera que daqui para frente você volte a acelerar o ritmo de vacinação.
Só falar de um último tema, que foi manchete durante a semana, principalmente hoje nos jornais, da questão de energia elétrica, né, do medo de a gente caminhar para um possível racionamento no final do ano, né, de a gente ter apagões, porque o nível de reservatórios, principalmente no Sudeste, estão muito baixos, né? A gente participou de várias reuniões essa semana com consultores, especialistas, né? E eles estão muito firmes dizendo que a gente não tem risco, né? Praticamente zero a probabilidade de ter um risco de racionamento esse ano, né? Se não chover em novembro, dezembro, a gente vai ter que reavaliar para o início do ano que vem, né, a previsão durante o ano. Mas a gente vai ser um tema que vai estar nos jornais, vai ter um destaque. A consequência disso é mais inflação, no primeiro momento, né? A gente vai ter térmicas elétricas, né, rodando aí o ano todo. Isso já bateu no preço da expectativa de inflação no Brasil. O mercado já está trabalhando aí com a vermelha tipo 2, que é o nível mais alto nos preços. Mas é sempre um fantasma, né? Se a gente, por acaso, tiver aí racionamentos, acaba sendo um cenário ruim aí para atividade, né? Menos atividade e mais inflação, né? No momento em que a gente está lidando aí com outros problemas.
Então é isso, pessoal. Bom final de semana a todos. Até a próxima.
Até a próxima semana. Um abraço.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.